Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente ao Notícias Agrícolas desta tarde de terça-feira, 22 de janeiro. Vamos agora falarmos do açúcar Nova York, etanol no mercado interno. É o setor sucro energético aqui diariamente. O açúcar em Nova York, depois que subiu para passou dos 13 centes, voltou e agora não encontra, não consegue mais ter suporte perto para chegar próximo aos 13 centes libra peso, né? Significa ainda que o mercado internacional ainda trabalha com um excedente, um superávit muito grande. No mercado interno, o etanol, que poderia se beneficiar um pouquinho da queda do petróleo Brent nos últimos dias, também não tem aproveitado muito, até porque, naturalmente, a gasolina acaba tendo uma maior competitividade. Quem vai nos falar sobre isso tudo mesmo é Maurício Murucci, analista das Safras e Mercados. Seja bem-vindo, Maurício, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas.
Então, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente, Maurício. Maurício,
Eu que
vamos lá.
agradeço o convite.
Vamos começar pelas duas pontas aqui. Nova York deve estar, ainda não fechou, mas deve estar para fechar, né, Maurício? Está com uma queda aí no contrato março de 19 pontos, ou seja, agora na tela aqui, 12,82 com 89 centes libra peso. Ou seja, está na resistência ainda, né? Ele não consegue chegar ao teto dos 13 mesmo, né, Maurício?
Pois é, Giovanni, Nova York, agora março 19, está brigando pelos 13, né? Os 13 centavos que na semana retrasada parecia algo tão fácil e confortável de se manter acima, agora é a nova, como você falou, resistência do mercado. E basicamente esse movimento de briga pela posição dos 13, briga para se manter perto dos 13, um pouquinho acima, ele é a disputa entre um cenário fundamental que a Índia fornece e um cenário fundamental que o Brasil fornece, né? Porque cada um está puxando para um lado. Então, nesse meio tempo aí, o mercado ele está se equilibrando ao redor de 13 até uma definição mais clara do que vai prevalecer pelo lado da Índia e do Brasil, né? Que é a quebra do Brasil ou a forte produção da Índia. E nisso ele vai equilibrado, entre aspas.
Exatamente. Por falar nisso, a gente pode apontar aqui, né, aquilo que ontem ficou na expectativa, mas Nova York ontem não trabalhou por conta do feriado de Martin Luther King, né, que foi o anúncio do ISMA, o instituto lá que reúne as indústrias indianas, dando aí uma pequena queda na produção de 2,5% sobre uma previsão de quase 31 milhões de toneladas de açúcar. Isso daí o mercado, pelo jeito, está ignorando, né, Maurício?
É verdade. A gente já tinha conversado aqui, Giovanni, acho que em outras
várias
duas
vezes.
ocasiões, outras duas, três ocasiões, que haveria uma redução por parte da ISMA, que é uma entidade representativa de classe lá das usinas de produtoras de açúcar, né? E eles tenderiam a reduzir a estimativa da safra atual deles, daquele patamar de 31 a 32 milhões para algo ao redor de 30. Isso aí a gente vinha trabalhando também nos nossos relatórios de consultoria, né? Que seria algo ao redor de 30. E ontem veio a confirmação, 30,7, próximo a 31 milhões de toneladas. E, na verdade, por que Nova York está ignorando? É que a ISMA lançou um release de imprensa falando dessa estimativa de 30,5, que ia ser uma queda de 2,5%, e no meio disso tudo lançou os volumes acumulados da produção local, tá? Até a primeira quinzena de janeiro. E lá ela disse: não, tá, até o momento atual tem 14,7 milhões produzidos contra 13,5, tá? De cana moída. O detalhe é que esses dados acumulados, eles, entre aspas, escondem, né, uma evolução quinzenal de produção que apresenta crescimentos tanto na margem quanto no ano, sempre, quase sempre acima de 100%. Ou seja, pegando os dados de produção de ontem, de 3,8 milhões de toneladas, tá? 3,68 milhões de toneladas produzidas só na primeira quinzena de janeiro. Uhum. Tá? Pegando esses dados de ontem, eles indicam um crescimento de 92% sobre a quinzena margem, ou na quinzena imediatamente anterior. Uhum. Isso foi a segunda de dezembro, né, que foi 4 milhões. Tá?
Uhum.
Com o volume de açúcar do mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 117%.
Exatamente. Ou seja, eles praticamente ficou meio escondido isso, inclusive nas notas das agências internacionais, né, amor?
Exatamente. Ou seja, há crescimentos aí quase que sempre acima de 100% na margem. E o mercado internacional sabe fazer conta, o pessoal sabe fazer conta. Então, estão vendo que, por um lado, os dados efetivos de produção da Índia quinzena a quinzena estão crescendo forte, mas, por outro, a estimativa deles está apontando uma queda. E aí os dados efetivos de produção, eles indicam que está mais perto de uma realidade os números do USDA, né? Uhum. Que são 35, perto de 36 milhões de toneladas, uhum. Diferente de um cenário de 31 quase, 30,7, que a ISMA indica.
Exatamente. Ainda assim, né, Maurício, como nós comentamos aqui recentemente, você até chegou a comentar que mesmo que o ISMA tivesse certo, pelo menos na estimativa anterior aí de 32 milhões de toneladas, ainda assim haveria um excedente mundial se não chegasse perto dos 9 milhões estimados pelo USDA, no mínimo estaria na faixa de 4 a 5 milhões, né? Quer dizer, mesmo assim, é um excedente razoável, né, Maurício? Não é nada desprezível, é uma montanha de açúcar para um mercado totalmente inelástico, né?
Exatamente. E é isso que está batendo forte nos preços, né? Uhum. Porque não conseguiu se sustentar acima de 13. A gente estava com uma expectativa de que fosse a 14, mas não foi. A esperança do mercado agora é que o Brasil, centro-sul do Brasil, deu uma quebra também, deu uma quebra de safra. Com essa seca que a gente está vendo em janeiro e que ela se prolongue até fevereiro, uhum. E quem sabe março. Aí a gente vai ter duas entre safras consecutivas com seca e quebra, uhum. Em um contexto de canavial já envelhecido, uhum. Há muito tempo.
Uhum.
Então, isso mantém os preços próximo a 13 em Nova York. Né?
Uhum. Talvez aí seria o ponto, uma variável que poderia começar a anular um pouquinho e tirar um pouco dessa resistência de Nova York, né, Maurício? Essa resistência que vem do fundamento indiano, né?
Exatamente. A Índia pressiona de um lado, mas o Brasil, se acontecer uma quebra de safra,
uhum.
Bom, janeiro já está dado. Janeiro, essa semana sem chuva, semana que vem também com volumes mínimos, né?
Uhum.
A dúvida é fevereiro. Fevereiro, mas a probabilidade é que fevereiro também seja cedo.
Uhum.
Então o Brasil vai empurrar. Enquanto a China pressiona para baixo, o Brasil vai conseguir formar um suporte e empurrar para cima aí.
Uhum.
Né? Aquele jogo do touro e do urso lá da Bolsa de Nova York que a gente está trazendo para os fundamentos do açúcar, né?
Uhum.
E se o Brasil quebrar, eu acho que o Brasil vai ter mais força do que a Índia para sustentar esses preços aí em Nova York.
Só lembrando, né, Maurício, você acompanha a gente, você está vendo que nós temos dado aí já quase mais de uma semana várias regiões produtoras, ainda que nenhuma delas possui estatística, com exceção de Andradina, que nos atendeu ontem, estimando uma queda de 10% a 15% na safra já desse ano. Todas as demais, Jaú, Piracicaba, Guariba e também Assis, todas elas apontam, né, a experiência desses nossos entrevistados, estão vendo que a cana vai ter uma quebra sim. Quer dizer, isso com certeza vai acarretar alguma influência. Né? E aí estamos falando de praticamente todas as regiões mais importantes do estado de São Paulo.
É verdade, eu li um comentário aí no Notícias Agrícolas de que mesmo que chova em fevereiro,
uhum.
Os estragos que já foram observados em dezembro e janeiro, já praticamente são, de alguma maneira, meio que irreversíveis.
É, todos estão falando a mesma coisa, Maurício, até porque essa seca, esse tempo muito quente e chuvas muito irregulares, passageiras, com baixa intensidade, desde dezembro, é a cereja do bolo sobre uma cana que foi muito castigada o ano passado, né? Quer dizer, mesmo que tenha vindo chuvas de setembro a novembro, ainda assim foram 5 meses anteriores, 4 a 5 meses de pura seca, né? Então, essa cana, ela teve uma recuperação, mas não chegou no seu ponto ideal, né?
É verdade. Então, esses dados, essas informações aí, eles já dão a prévia do que vai ser o mercado aí de fevereiro em diante, né? Uhum. Esse primeiro semestre, eu diria que não é nem o primeiro tri de 2019, o primeiro semestre, ele já está com essa definição já. Uhum. Né? De produtividade baixa, cana prejudicada, essas
exatamente.
Coisas todas.
E aí, Nova York, o mercado, os operadores estão começando a olhar. Talvez ainda não tenha chegado, né? Semana passada, até acho que nós conversamos, né, Maurício? Teve um momento aí que parecia que o Brasil estava começando a precificar. Mas aí estava um momento meio complicado, o Brent estava subindo bastante, né? Antes de chegar aos 60 dólares o barril. Então isso contaminou um pouquinho algumas expectativas. Mas parece que, por enquanto, Nova York está esperando alguns dados mais robustos aí da safra brasileira para ver se quebra essa resistência aí, né, Maurício?
É, eu diria que não fosse o corte da OPEP de 1,2 milhão de barris ao dia, Nova York já estaria em 14 agora por conta do petróleo. Uhum. Né? O petróleo ia estar na faixa dos 55 a 50, uhum. né? Aí o açúcar ia ter um suporte maior, né? Uhum. Então já daria para estar trabalhando numa faixa de 14. Uhum. Né? Agora, o que conta agora, que vai contar o primeiro semestre, é o Centro-Sul.
Uhum. Exatamente. É. E aí, naturalmente, agora a gente entra no etanol, né, Maurício? Porque essa cana muito ruim, ela não é boa para o açúcar, mas é boa para o etanol, né?
É verdade, é verdade. Tanto é que o mix está praticamente 80% aí a favor do biocombustível, né?
Uhum.
Então, já está dando tom da safra. Embora os prêmios para as usinas frente ao açúcar de Nova York estejam baixos, né, na faixa de 5%, uhum. em plena entre-safra, lembrando da entre-safra passada, nós mesmos conversava aqui, uhum. que eram prêmios de 38% a 45%, uhum. dependendo do dia, né? Uhum. E hoje não, prêmio de 5%, não chega a 10%. Uhum. Né? Isso aí basicamente é etanol depreciado, preço no mercado físico depreciado, câmbio desvalorizado, né, real frente ao dólar desvalorizado, né, e o açúcar também um pouco mais baixo no curto prazo, porque na linha, quando a gente faz a linha comparativa, o etanol está sempre acima por a linha de preço do etanol, né, uhum. então o etanol cai por si só, o câmbio desvalorizado puxa ele para baixo, e o açúcar deu aquela reação ali, saindo dos 12, se aproximando dos 13, deixou a relação de preços entre os dois muito estreito, uhum. que é esse patamar aí de 5%. Com essa queda do açúcar de 1% hoje, esse prêmio aí deve aí subir um pouquinho para 6%, no máximo 7%, mas por conta da queda do açúcar, uhum. não da recuperação do etanol.
Uhum.
É, que é um fator bem complicado também, né?
É, porque você observou que, na verdade, é essa queda do açúcar que pode elevar um pouquinho o prêmio agora, né?
É, não é a rentabilidade do biocombustível que está boa, né? É o comparativo dele que está indo mal, então... Uhum. Então, não é um cenário muito alentador
para o mercado. Exatamente. E aí a gente entra também na pressão que a gasolina está fazendo contra o etanol também, né, Maurício?
É verdade, é verdade. A gasolina, a questão da gasolina aí é que a Petrobras acabou formando alguns estoques, né? Uhum. Quando o Brent bateu lá nos 50, 52. Então, eles estão conseguindo dar algum fôlego para os preços novos, né? Mas isso não vai durar, uhum. porque o Brent aí voltou para 60, pulou para 62, agora está em 61. Uhum. Mas está oscilando entre 60 e 62, que é o patamar antes ali daquela queda que teve em novembro, dezembro. Né?
Uhum. Entendi. Maurício, a gente olha então todo esse conjunto de variáveis aí, fundamentos indianos, fundamentos brasileiros, também lembrando aqui do etanol, né? A gente estava falando de fundamentos mais para o lado do açúcar, mas aí também tem esses fundamentos para o etanol. O mercado, ele está meio embaralhado então, né, Maurício? Ainda ele voltou a ficar mais confuso um pouquinho, né?
É verdade, mas dá para indicar que um preço de equilíbrio para o primeiro trimestre de 2019 em Nova York é os 13 centavos de dólar. Né? Uhum. O açúcar está no saco de 50 quilos, aí, com até 150 cunza, está entre 68 e 69. Uhum. Se quebrar de novo o centro-sul, quer dizer, esse sim já é uma confirmação, já que a gente e vocês têm visto, né? Uhum. Mas aí 69 já está 70 reais, só aqui na média do interior de São Paulo. Uhum. Né? E o etanol, ele está brigando ali, ele está brigando para retomar os R$ 2,00 o litro com base no Ribeirão, mas está difícil. Uhum. Né? Porque tem um estoque, os estoques ainda estão elevados, os estoques de passagem, né? E mês que vem, agora fevereiro, vai ter muita usina que tem anidro, vai molhar esse anidro e transformar em hidratado. Uhum. E aí o biocombustível vai ter uma nova pressão de baixa aí, em um contexto de demanda já relativamente calma do primeiro trimestre, que é um trimestre que tem uma demanda fraca.
Uhum. Exatamente.
Esse é o cenário, resumidamente. Uhum.
Então, e com esse cenário a gente espera que pelo menos alguns de nós estejamos errados, viu, Maurício?
É, porque está relativamente negativo, né?
Exato.
De vários lados.
Mas é a realidade do mercado, né, Maurício? Não adianta a gente torce para o agronegócio, mas os números, e como você falou, as pessoas fazem conta, né? E enquanto não mudar, talvez, a matriz energética brasileira, o etanol não ser o principal produto e o açúcar ser o segundo produto, mudando todo o patamar de dependência de petróleo, etc., vai se ficar muito entre sempre de um lado e do outro aí, olhando as duas telas aí, né, Maurício?
É, bem que você falou, a gente torce para o agronegócio, né? Ele é nosso ganha-pão, né, Giovanni?
Uhum.
Então, exatamente por torcer para o agronegócio e por ele ser o nosso ganha-pão, que a gente tem que ser responsável e trazer a realidade dos números, uhum. Né? A realidade dos fatos e das estatísticas e da percepção da psicologia de mercado que a gente observa, né? Nos dados de conjuntura macroeconômica comparada com estatística dos fundamentos, a gente faz essa análise ampla e trazer a realidade até para quem opera no mercado e uma confiabilidade assim para fazer a sua gestão de risco, que é possível ter rentabilidade até mesmo na baixa.
É verdade.
Esse é o objetivo. Uhum. Né?
Recordando aqui, Maurício, pegando carona nessa tua explanação, um agente do mercado entrou no meu WhatsApp hoje fazendo uma crítica a esses boletins que nós estamos trazendo desde a sexta-feira retrasada, mostrando como as regiões estão vendo a cana, né? E todas apontando para uma quebra. Né? Ninguém ainda, como eu disse há pouco, ainda tem uma estatística, mas a experiência, a visualização dos canaviais, isso está claro. Aí a pessoa, uma pessoa experiente, reclamou que a gente dá notícia ruim, mas a gente, quando vai fazer uma matéria, né, Maurício, a gente não espera a notícia ruim. A gente espera a notícia boa, mas nós não podemos omitir e fazer de conta que não é aquela realidade que está sendo vista, né?
Até para prestar um bom serviço, né? Um serviço de extrema qualidade para prevenir nos momentos de estresse de mercado,
estresse
de preço. Né?
Da mesma maneira que você, como analista, tem que ter a responsabilidade de trazer a verdade, nós, jornalistas, também, e quem não gostou da notícia, que não deixa mais o carteiro passar na porta, né, Maurício?
uma boa analogia, né?
Exatamente. Maurício Muruti, foi um prazer tê-lo conosco aqui, viu? Meu, muito obrigado mais uma vez aí e vamos em frente.
Uma grande felicidade conversar com vocês aí e ajudar a equipe aí do Notícias Agrícolas. Um
com
grande
certeza,
abraço.
Você sempre ajuda. Até mais, então.
Até mais. Tchau, tchau.
Nós estamos vendo, então, que Nova York continua com resistência para chegar, voltar novamente aos 13. Na semana passada subiu, passou dos 300 libras peso, mas o fundamento indiano, que deu uma pequena queda na produção de açúcar, mas em compensação, no acumulado, e comparando quinzena por quinzena, continua com superávit, continua com excedente. Então, o mercado naturalmente olha isso daí e o açúcar volta a ter resistência, esperando um pouco que as notícias sobre a seca nos últimos tempos no Centro-Sul possa mostrar dados mais consolidados de uma quebra. Aí, naturalmente, que poderá haver uma pequena escalada novamente do açúcar. Enquanto isso, o etanol também está com um preço no spot muito baixo, os estoques estão altos, os estoques de passagem. A demanda deu uma esfriadinha nesse período, né? Então, isso tudo, o câmbio também não está favorecendo. O etanol também perdeu um pouquinho de lastro aí e o prêmio sobre o açúcar na usina está praticamente baixo aí de 5%. É o Notícias Agrícolas com esse boletim sobre o mercado de açúcar e etanol. Agradecendo a audiência de todos vocês. Fica com a gente que voltamos em instantes.